Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do A Nossa Terra, um programa que há quase 30 anos lhe fala do que de melhor existe e se faz na região. Hoje e durante a próxima hora vamos falar de escuteiros. Vamos conhecer o agrupamento de escuteiros 1253 de Silvares, no concelho de Lousada. Hoje A Nossa Terra começa meia hora mais cedo porque há futebol, o relato do Penafiel. Vamos então conhecer este grupo de escuteiros.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o agrupamento de escuteiros número 1253 de Silvares, Lousada, e o Clube Motard de Figueiras, em Lousada, com o apoio Vimapur, especialistas em purificação e tratamento de águas. Caves do Monte, desde 1992, ao serviço da vitivinicultura. Estamos em Sousela, Lousada. Grantex, fábrica de confecção de vestuário, paixão e profissionalismo desde 1987, em Covas, Lousada.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
O agrupamento de escuteiros 1253 de Silvares, em Lousada, é um agrupamento que está presente na comunidade, nos eventos, na alegria e no serviço aos outros. O agrupamento 1253 nasceu de um sonho voltado para o futuro dos jovens da freguesia, ligado à passagem do milénio e à preparação de um projeto eclesiástico de caráter educativo e social. A ideia surgiu a pedido do padre António Emílio, que desejava criar oportunidades de crescimento, formação e envolvimento comunitário para crianças e adolescentes, inspirando-se nos valores do escutismo e da Igreja Católica. No início foram realizadas várias reuniões de preparação e contactos com a Junta Regional e também com formadores do movimento escutista. Dos 35 interessados iniciais, 5 ficaram como núcleo fundador. A fundação oficial do grupo aconteceu assim 5 de outubro de 2003, marcando o início de uma história que rapidamente se consolidou. Desde então, o 1253 enfrentou desafios, superou obstáculos e cresceu, criando tradições, atividades educativas e comunitárias e fortalecendo os valores do escutismo: respeito, disciplina, serviço, amizade e responsabilidade. Cada atividade, cada acampamento e cada projeto é pensado como uma preparação para a vida, onde os jovens aprendem a lidar com desafios, a colaborar em equipa, a cumprir regras e a desenvolver competências fundamentais para o seu crescimento pessoal e social. Para os fundadores e dirigentes mais antigos, acompanhar essa trajetória é um motivo de orgulho. Ver o agrupamento continuar a florescer e formar cidadãos conscientes é a maior recompensa do esforço dedicado desde o início.
Depois de conhecida esta história, ainda há muita história e histórias para conhecer sobre este agrupamento de escuteiros. Para nos ajudar nesta descoberta, temos aqui uma convidada, ela que é chefa de junta do agrupamento, Rosário Machado. Olá, bom dia, pela presença.
Bom dia.
Olá, obrigada pela presença. Obrigada, vamos começar por perceber um pouco do que é que se faz. Está ligada aos escuteiros desde quase sempre. Foi escuteira e, portanto, e agora é dirigente. Vamos conhecer um bocadinho a dinâmica deste agrupamento.
Olá, bom dia a todos. O agrupamento 1253 Silvares Lousada é como muitos agrupamentos, aliás, é muito interessante porque o escutismo mundial, e que abraça vários credos, é a maior associação mundial de jovens e adultos no apoio, nos dirigentes, e em Portugal é também com cerca de 72 mil aproximadamente escuteiros, é a maior associação também portuguesa. O escutismo e os escuteiros, em particular o 1253, para além de terem atividades onde tentamos fazer os meninos felizes, sobre o lema que nos une a todos, que é a estar alerta para servir, obedece a um conjunto de metodologias que são que são comuns em todo o mundo. Obviamente que depois há algumas particularidades dentro dos vários grupos dos escuteiros, mas há uma metodologia que é comum. Assim como as secções, desde os lobitos aos exploradores, aos pioneiros e aos caminheiros, que são comuns, também a sua metodologia da ação é comum. E, portanto, o que nós desenvolvemos são atividades semanalmente. O nosso agrupamento reúne-se todos os sábados de manhã na sua sede, que ainda é provisória e que esperamos e que estamos a trabalhar todos em conjunto para brevemente ter uma nova sede, mas o que fazemos é, acima de tudo, atividades que são programadas, planeadas e são construídas entre eles e connosco. No fundo, o que os dirigentes fazem no movimento escutista é orientar e acompanhar. E, portanto, são eles que fazem o planeamento das atividades, em grupo ou em patrulha, como nós dizemos, e depois, ao longo do ano, vão desenvolvendo aquilo que são os projetos que criaram e que querem trabalhar. Todos os anos há um imaginário, há um conjunto de atividades e são desenvolvidas à volta disso. Depois temos atividades que são da junta regional ou são atividades nacionais. Estamos quase no dia 23, portanto amanhã que vamos comemorar o dia de BP, que é o dia de Baden-Powell e comemora-se no mundo inteiro. E portanto há sempre atividades associadas também àquilo que são os dias festivos dentro do escutismo.
A chefe Rosarinho, como é conhecida, tem 56 anos de idade, permita-me dizer, e desde muito pequenina que faz parte deste mundo dos escuteiros.
Sim, desde eu comecei, vivia no Sul com a minha família e comecei no agrupamento CNE em Santo António dos Cavaleiros, que foi fundado em 73, ainda quase em plena democracia, e depois, quando mudei para Palmela, fiz parte da AEP, que é outra associação que faz parte do escutismo internacional, e fiz parte do Grupo 40 Palmela até muito tempo, eu, os meus irmãos, e ainda hoje temos amigos, porque o escutismo fica no sangue, entra cá dentro, e muito da minha vida o escutismo teve uma influência muito grande na aprendizagem, nos amigos, na postura, porque de facto o escutismo é uma formação, como nós dizemos, não formal, mas que nos orienta para a vida toda. Ainda hoje o meu sentido de orientação, de saber o norte e o sul, e eu que trabalho com património que tem muito a ver com isso, tenho um sentido de orientação muito apurado por causa disso, e outras técnicas, desde primeiros corres, que me vêm de todo esse processo de aprendizagem. Portanto, fiz parte. Entretanto, quando venho para o norte e começo a trabalhar em Lousada, e os meus filhos começam, os mais velhos, os dois mais velhos começam, eu sempre lhes fui tentando incutir o bicho do escutismo e para eles irem para os escuteiros. Depois de algumas experiências que não despertou grande interesse na vida deles, quando têm 10 anos, 11 anos, que é na altura que entram para exploradores, foram convidados por amigos da escola e entraram para os escuteiros, para o agrupamento 1253 de Silvares, apesar de eu ser de Passos de Ferreira, e começa toda a casa, toda a família outra vez a entrar neste mundo, e eu entro neste mundo novamente, que foi uma alegria muito grande. Entretanto, faço parte da CPP, que é a Comissão de Pais que ajuda, mas fui chamada pelos dirigentes do agrupamento a fazer parte como dirigente, e é uma alegria muito grande que faz parte de mim. Por isso acho que já sou escuteira pelo menos há 50 anos, que o bichinho está cá dentro.
Foi muitos anos como chefe, a chefe dos mais crescidos, que são os caminheiros.
Caminheiros, sim.
Agora desceu um bocadinho o patamar da idade.
Agora, este ano lançaram o desafio no agrupamento de ficar com a terceira secção, com os pioneiros. O agrupamento 1253 tem um grupo, aliás, é a nossa maior secção, são ao todo 17 pioneiros. Era preciso, porque hoje em dia, e fica aqui o convite para quem quiser se juntar como dirigente, fica aqui o convite, tenho a certeza que quem se quiser juntar vai ter a vida muito ocupada, mas vai ser muito feliz, muito, muito feliz, e vai descobrir coisas muito, muito nobres e muito boas. Portanto, fica aqui o convite para serem dirigentes, porque precisamos muito de dirigentes. E como os pioneiros estavam a precisar de algum reforço, eu que nunca me tinha visto noutra secção que senão os caminheiros, a minha alma é encarnada profundamente.
Para quem não sabe, encarnado porque é a cor dos lenços dos caminheiros.
Dos lenços dos caminheiros, exatamente. Que achei sempre que ia ficar com os caminheiros. Mas, tendo em conta que o nosso lema é estar alerta para servir, achei que também não podia dizer que não podia apelar ao serviço e à disponibilidade para o serviço e contrariar isso. E, portanto, disse que sim, e estou com os lenços azuis, e é um desafio muito engraçado, e descobri, e estou a descobrir dia a dia, porque os pioneiros é aquela idade que querem agarrar tudo, querem fazer tudo, estão na adolescência ao rubro, e têm, em que não têm medo, em que querem arriscar, em que querem aventura, e isso é um desafio muito bom para mim, e eu gosto muito, com muita pena nossa. Nós agora, este fim de semana, estaríamos em plena travessia do Marão com, com outros agrupamentos e com o agrupamento da Marante, com todos os pioneiros, porque é uma atividade só para pioneiros, mas infelizmente as condições não nos permitiram, e foi porque, acima de tudo, o escutismo seguro é muito importante. Não partimos com a travessia do Marão, mas esperemos qualquer dia fazê-la. Está marcada para maio. Portanto, agora cabe-me trabalhar com os pioneiros.
E como é que são os pais deste agrupamento? São participativos? São presentes? Assim, no seu geral.
Há duas componentes, quando falamos em pais no escotismo, há duas perspectivas. Os pais são, como nós costumamos dizer, a nossa terceira força, e felizmente o agrupamento 1253 de Silvares Lousada tem aquilo que nós chamamos a CPP, porque o escotismo está organizado, que é a Comissão Permanente de Pais, tem uma das melhores comissões, a melhor comissão, a melhor CPP nos escoteiros, muito ativos, tem um sentido de pertença muito grande, de orgulho muito grande, e muitas das vezes eu devo dizer que são eles que nos motivam a nós dirigentes, que puxam por nós. São o nosso braço de trabalho. Sem eles, muitas das atividades não eram possíveis, muitas das angariações de fundos não eram possíveis, e de facto o 1253 tem uma CPP, é a melhor do mundo. E digo isto, e seguramente que os outros agrupamentos também têm grupos de pais que estão também sempre alerta para ajudar e que têm muito orgulho, fazem parte da família, fazem parte da comunidade escotista, e são de facto incansáveis, e nós temos essa sorte. Depois há outro grupo de pais, isto não, que nós também entendemos, ou melhor, há outro grupo de comportamento de pais, que é o receio, e que é legítimo, e hoje em dia nós entendemos que é o receio sempre que tem de quando os filhos partem para atividades que são fora do ninho ou fora do controle da sede em que eles vão levá-los e buscá-los. E que nós entendemos, eu sou mãe de três escoteiros, agora só de um, mas os outros já fizeram a sua partida como caminheiros, mas e entendo como mãe, apesar de toda a vida ter sido, ou de estar no meu sangue, mas hoje em dia, de facto, os medos são muito grandes e há pais que nós dizemos que são muito galinhas e que às vezes não percebem que uma das nossas orientações é fazê-los autónomos, é eles conseguirem seguir a sua vida com autonomia, saberem decidir com segurança, saberem ter escolhas, isso é muito importante, escolher em segurança, o escolher com retidão, o escolher não pensando só neles, mas pensando no outro, e, portanto, o escutismo trabalha muito essa questão. E por isso é que às vezes os escuteiros são diferentes dos outros meninos, não é melhores ou piores, porque estão preparados para determinadas situações. E às vezes os pais, ou porque não conhecem, ou porque a maior parte das vezes é por desconhecimento, têm algum medo que os seus filhos sejam, que tenham essa... Não é a liberdade, mas é essa formação para serem pessoas autónomas. Quando nós ensinamos a cozinhar no mato sem nada, a orientarem-se na serra sem nada. Hoje é engraçado, uma colega minha dizia, mas Roserico, como é que tu sabes para onde é que é o norte? E eu disse, olha, se estiveres numa floresta ou num matagal ou com árvores, tu consegues perceber onde é que é o norte. Olhas para um tronco de uma árvore e onde tiver mais verde, sabes que é o norte. Portanto, se o norte é daquele lado, o sul será do outro e tens a rosa dos ventos. Ou seja, o escutismo também tem, daí a natureza, o saber desembaraçar-se sozinho ou em partilha com os outros, é muito importante. E, portanto, às vezes os pais não têm essa noção e são pais galinhas, e às vezes inconscientemente até condicionam os seus filhos, e nós, depois dirigentes, temos que trabalhar as coisas de outra maneira. Mas os pais são uma parte, fazem parte dos agrupamentos e fazem parte fundamental, são parte fundamental do escutismo.
Portanto, se os pais são um apoio para vocês dirigentes, calculo que os telemóveis e novas tecnologias não sejam.
É assim, hoje em dia as novas tecnologias, e estamos a falar especificamente do telemóvel, nós às vezes temos algumas iniciativas que usamos o telemóvel e que trabalhamos via telemóvel, às vezes com formações e com alguns desafios que usamos. Às vezes usamos muito o CAUT para eles fazerem aprendizagens, porque hoje nós temos que nos adequar também aos processos de aprendizagem. Mas é impossível trabalhar num dia de atividade normal com meninos que têm o telemóvel na mão. É impossível ir para um acampamento ou para um acantonamento em que os escuteiros têm o telemóvel. Portanto, das duas uma, ou estão, e o telemóvel, e nós hoje falamos, o escutismo é para ser trabalhado em grupo, é respeitar a individualidade de cada um, mas eles funcionam em equipa, aquilo que nos exploradores em patrulha, nos lobites em bando, nos pioneiros em comunidade e nos caminheiros em tribo, eles funcionam em grupo. E o telemóvel não permite que se funcione em grupo. Ou melhor, condiciona esta interatividade de grupo. É muito raro ver um grupo de caminheiros, ou de pioneiros, ou de exploradores, ou de lobitos, em interação e com telemóveis na mão. Não vê, porque eles estão a interagir entre eles. E, portanto, o que nós fazemos é... Ou avisamos os pais para eles não levarem telemóveis para estas atividades, portanto, os dirigentes têm sempre o telemóvel, e, aliás, quando se assina uma carta em que autorizam que os escuteiros possam ir àquela atividade, quando são menores, têm os contactos dos dirigentes, e nós dirigentes andamos sempre telemóvel ou de forma, estamos sempre contactáveis. Aconteceu alguma coisa e temos que ter forma de contactar. E nós dirigentes temos que ter também essa informação, e isso é muito importante, porque cada escuteiro tem uma ficha onde tem os dados de saúde, tudo o que é tipo de sangue, tudo o que é alergias, tudo o que é doenças, medicação, e é através do acesso à ficha, se for preciso, que os dirigentes acedem. Portanto, os escuteiros estão sempre contactados, é possível sempre contactá-los. Portanto, nós, e nós no 1253, como grande parte dos dirigentes quando trabalham em atividades, tiramos, entre aspas, mas pedimos que ou pomos tudo numa caixinha no primeiro dia e entregamos no último dia, ou então pedimos aos pais para eles não levarem telemóvel porque não vão usar. E os pais escusam de estar sempre a ligar, porque também já nos aconteceu os pais estarem a ligar de meia em meia hora porque o filho não atende, mas o filho está a fazer um raid, está a fazer uma atividade, portanto não está de telemóvel, e nós avisamos os pais, não liguem, não se assustem, porque os meninos não têm telemóvel, não estão com telemóvel. Portanto, nós também temos que nos ir adequando e adaptando às novas realidades, mas telemóvel nas atividades não.
As atividades, calculo que sejam a parte mais apelativa para os escuteiros.
Sem dúvida, é o aprender fazendo. Aliás, e agora o tempo não nos permite muito, colocar uma patrulha, uma comunidade ou uma tribo, uma expedição dentro de uma sala é a pior coisa que lhe podem fazer, porque eles estão cansados da escola, porque eles não é, não, ou seja, eles querem é atividade, fazer um raid, fazer um seguimento de pista, querem é estar a ajudar. A minha comunidade, como foi cancelada a travessia do Marão, estávamos todos contentes, preparados, tudo tinha já as mantas térmicas, as calças preparadas para a chuva e para o frio, porque o raid é de noite e é no Marão, e eles disseram ao chefe, agora não vamos, vamos para a Leiria ajudar quem precisa. Eu disse, pronto, muito bem, vamos para a Leiria, temos que contactar, há regras, e eu, entretanto, contacto a junta regional e alguns agrupamentos da região centro, e eles pedem-nos, agora é melhor não virem, porque nós não, precisamos é de carpinteiros, pedreiros, gente que faça esse tipo de mão de obra, e depois mais tarde, e felizmente houve muita gente que se disponibilizou a ajudar e a mandar bens alimentares e outros materiais, mas venham mais tarde, agora não, e agradeceram muito. E eles ficaram todos tristes, porque eles querem é partir em missão e trabalhar e fazer. Por isso, um escuteiro, e o escutismo só tem sentido se for com atividades, em que o contacto com a natureza, o aprender com a natureza, não é à toa que um escuteiro aprende a fazer nós, aprende a estar no campo, aprende a sobreviver no campo. Eles adoram tudo o que é, por exemplo, aprendizagem de cozinha selvagem. Gostam imenso, e dizem os pais, ai, mas eles não comem nada em casa, não comem essas coisas, e nós, mas eles nos coteiros fazem, ficam todos contentes e comem, e os que não comem, como ao fim de um tempo já têm fome, comem na mesma, por isso eles são felizes, é em plena atividade, nos acampamentos não se vê um escuteiro infeliz, às vezes estão de rastos, cansados, chegam a casa com pó acumulado, tomam banho de água fria, mas estão sempre felizes, em que nós nos raids, que eles têm que andar mais 1-2 quilómetros, eles já desesperados, já me aconteceu a mim como dirigente, que às vezes acho que não sou eu que estou a andar, alguém está a andar por mim, tal é o nível de exaustão, também já sou velhota, mas sim, eles são felizes em atividade.
Vamos fazer aqui uma curta pausa na nossa conversa, porque vamos ouvir alguns elementos, pais, enfim, alguns elementos desta família grande dos escuteiros de Silvares, mas já voltamos aqui a estúdio para continuarmos a conversar. Vamos começar por ouvir Ana João. Ela é que é exemplo de uma mãe dedicada e é, podemos dizer, tão escuteira quanto os filhos. Ela tem 44 anos, é natural de Silvares e colabora incondicionalmente com este agrupamento.
Olá a todos. Sou a Ana João, mãe de dois pioneiros. Sou um dos elementos da CPP, Comissão Permanente de Pais, há mais de 10 anos no agrupamento 1253. Somos um grupo de pais que dão auxílio e colabora de uma forma mais próxima com os chefes do agrupamento para cooperar na realização de determinadas atividades. É com grande carinho e estima que visto a camisola da CPP. A CPP colabora com o agrupamento em variadíssimas atividades, desde a participação no coro das Eucaristias, a participar na preparação de magustos, das festas de Natal, Vila Natal, colaboração nas janeiras, no Jantar de Reis, na Feira Medieval. Já são tantos e tantos os momentos incríveis vividos no agrupamento e em comunidade. Criam-se laços de amizade, de união, de partilha, entre pais, chefes e filhos. Sou grata por tantos momentos espetaculares que o agrupamento nos tem proporcionado ao longo destes 10 anos.
Manuel Nunes é um pai orgulhoso e agradece ao escutismo tudo o que acrescenta na vida das crianças e jovens.
Bom dia, eu me chamo Manuel Nunes e sou pai de uma menina que se chama Yara e que cresceu, fez parte dos escuteiros do agrupamento 1253. E eu acho que a passagem da Yara pelos escuteiros foi impactante, foi importante para o crescimento, para o desenvolvimento da personalidade dela. E isso trouxe mais valias, com certeza, para a vida dela, atualmente bem melhor que aquilo que era no passado. Acho que é muito importante os escuteiros apoiar estes jovens e dar-lhes a oportunidade de os fazer crescer num mundo melhor, num mundo mais não tão cruel. Foi muito bom. Acho que foi mesmo importante para a vida da Yara.
E porque estamos quase a chegar às 10 da manhã, vamos fazer aqui uma curta pausa na nossa terra, mas prometemos voltar já a seguir, pois ainda há muito para descobrir sobre este agrupamento de escuteiros e também de outros temas. Continuo desse lado. Até já.